Bem-vindos ao episódio 72 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. E eu sou o Lucas Escaliza, falando do lado mais retrofuturista da Lua.
Fala pessoal, Gabriel Sacramento aqui, hoje falando da Bahia, como sempre, e devidamente equipado com a garrafinha da cor do cabelo do Jack White no novo álbum. Da capa do novo álbum.
Muito bom, hein? Gabriel, hoje nós estamos do Escuta Essa só nós dois aqui. O Éder não pôde participar, tá chovendo muito São Paulo e caiu energia lá. Ele acabou de mandar e-mail no 3G que sobrou. Então ele tá sem energia pra participar, pra nada, pra carregar celular, computador, tudo. Então ele não participa. Porém, hoje o tema é um tema importante, que é Jack White, o seu novo disco. E a grande questão, seria ele o último Guitar Hero? E se ele for um Guitar Hero, que tipo de Guitar Hero será que ele é? Mas nós não estamos sozinhos, nós estamos com um convidado especial lá de Niterói, Rio de Janeiro, Francisco Falcão. E aí, Francisco, beleza?
Eu tô aqui pro podcast, posso não acrescentar nada, mas é aquilo, né? Se quiser saber um pouco sobre a minha vida, é só pensar no álbum. Instrumental, mal interpretado e ruim. É isso.
Praticamente um epitáfio aí pra colocar na sua lápide, Francisco, também, quando você morrer, cara. Pô, imagina, cara, mal interpretado e ruim.
Pô, cara, nem sei o que dizer, cara. Só senti.
Só senti muito bem, cara. E aí, Francisco, só pra apresentar você aqui pra galera, você é um fã de Jack White, é um fã de rock? O que você gosta de música? Como é que é a sua relação com o cara?
Eu acabo sendo meio eclético, eu escuto de tudo, mas tem uns 3, 4 anos que eu descobri White Stripes, fui pesquisar mais sobre a vida do cara, e acabei virando fã. É o que eu acho que é o único cara que eu realmente sou fã. Eu tenho vinil dele, tenho diversas coisas, souvenir, mas tenho que dizer que tô decepcionado, cara.
Olha aí, ô Francisco, guarda aí a opinião um pouquinho. A gente vai falar de Jack White agora, mas antes vamos ouvir um dos singles dele, acho que um dos principais singles desse novo álbum, que é Over and Over and Over. Então escuta essa, já na sequência a gente começa a discussão sobre Boarding House Rich, seu novo álbum, e a questão, o que será que o Jack White fez dessa vez? Então escuta aí, Over and Over and Over. Estamos aí, Jack White, 42 anos, Boarding House Rich, seu terceiro disco e o mais diferente de todos. Esse é um cara que ele pensou em ser militar, pensou até em ser padre, trabalhou com móveis, virou músico, uma mistura de punk com bluseiro, casou com uma modelo, que também é cantora, aqui no Amazonas, no Brasil, num ritual comandado pelos próprios índios da região. Esse é Jack White. Um cara que é empresário, tem a Third Man Records, morou em Detroit muito tempo. A região em que ele nasceu era o bairro Mexicano, Ele era uma das únicas pessoas, um dos únicos jovens brancos da região ali. Então, embora a gente conheça ele como um cara do rock, que muito bluseiro, noiser até, ele escutou muito hip hop durante a juventude e não foi forçado não, ele curtia mesmo hip hop, tá? Curte até hoje. E a gente vai falar sobre isso, inclusive sobre esse novo álbum dele. Mas é um cara que agora mora em Nashville, se mudou para Nashville, onde fundou a empresa dele, voltou a prensar vinil, né? Fazer as coisas como ele sempre quis fazer, proteger a música dele, do blues, das bandas que ele produz, que são produzidas ali na Third Man Records. Mas lançou o seu disco mais diferente. A música que a gente acabou de escutar, Over and Over and Over, até parece uma música que poderia se encaixar muito bem no Lazaretto, por exemplo, né? Que é o disco anterior dele de 2014. Essa música, ela é praticamente o que a gente conhece de Jack White no meio de um disco onde o Jack White, pra mim, pelo menos, me pegou de surpresa. Mas eu quero saber de vocês, Gabriel e Francisco, o que vocês acharam de Boarding House Reach? Antes da gente começar a dar algumas outras informações sobre o álbum e tal. Então, vamos lá. Francisco, você que é o nosso convidado hoje, como é que você recebeu esses 44 novos minutos de música?
Cara, eu definiria como... Eu acho que ele tomou um cogumelo estragado. Pegou uns 3 instrumentos aleatórios, um sintetizador, e foi isso, entendeu? Uhum. Eu não tenho como confirmar 100%, mas eu li em alguns lugares, são músicas da infância dele, que ele pegou e refez algumas. Cara, devia ter deixado na infância. Não sei, cara. Seria muito bom se não fosse dele, entendeu? Uhum. Saiu muito do que ele é. Ele sempre foi de tentar expandir para outros gêneros, né? De country para blues, para punk, de um dia para o outro, só que eu acho que dessa vez ele passou do limite, entendeu?
Pode crer. Teve algum destaque do álbum assim que você estaria? Por exemplo, cara, você falou que decepcionou, mas tem alguns pontos altos que você fala, não, cara, isso aqui vale a pena?
Eu gostei da ideia de uma música que foi Hyper Misophonic. A ideia é legal, ele explicou como se fosse, por exemplo, a palavra em si vem de misofonia e é tipo uma reação exagerada, um medo irracional, algum som irritante. E a ideia dele era pegar sons irritantes e transformar numa música. Ele mesmo já disse que não deu certo, então assim, né? Apesar de eu ver muito Beastie Boys na música, é um rap meio agressivo, mas, pô, cara, eu... Completamente escutável, entendeu? É tipo um 7 de 10.
Legal, cara. Vou passar pro Gabriel, então. Gabriel, dá a sua opinião, cara. Como é que você recebeu aí o disco novo do Jack?
Cara, gostei muito do disco. Eu acho que o Jack se reinventou, assim, de tudo que a gente já conhece dele e tudo que a gente já leu, tudo que a gente ficou saber dele. É algo realmente muito novo, assim. É um universo muito novo pra ele mesmo. Até pelo fato do disco ser muito eletrônico, né? Tem muito de eletrônica, de sintetizado, e a gente conhece o Jack como aquele cara que prefere coisas mais orgânicas, prefere olhar mais pra trás, meio averso à tecnologia e tal, enfim. O cara que não gosta de celulares.
Sim, verdade.
Que gosta de Black Mirror por causa disso. Uhum. Mas enfim. E aí foi legal isso. Ver ele mesmo contra ele mesmo, assim, nesse sentido. Ele enveredando por esse caminho mais eletrônico e a forma como ele manipula esses sons, manipula a música eletrônica para fazer o que ele quer. E é legal como ele define, assim, o próprio álbum, né? Ele diz que ele não tentou forçar nada, não tentou controlar demais, apenas deixou a música dizer para onde ir. E, cara, é perfeito. É a perfeita definição do que esse álbum é, assim. São ideias, muitas ideias malucas e até algumas cruas mesmo, que ele deixou simplesmente fluir, assim. Produção bem, bem livre nesse sentido, bem experimental, zona mesmo. Deixa tudo fluir sem um conceito. É aquilo que eu chamo de produção mais abstrata, assim, né?
Sim.
Ele não definiu uma forma exatamente, mas ele foi seguindo o que cada som, sim, cada música ele achou que deveria colocar ali uma percussão aqui, então vai ter uma percussão aqui. Ele vai e coloca. Não importa o efeito que vai ter no inteiro, sabe? E isso realmente pode soar difícil, como soa pro Francisco, né? Pode soar confuso, pode soar maluco, mas pra
não,
mim
esse soa lado, maravilhoso. Esse lado dele é o lado que sempre tem no Jack White, que é a parte da genialidade.
Sim, ele, sim. Ele é um cara muito criativo.
Eu acho que se você entregasse isso pra qualquer outro cantor, não dizendo que são geniais ou não, mas um Ed Vedder da vida, um, pô, não vou nem dizer o Axl Rose, mas uns caras, um Noel Gallagher, um cara que tem sim uma capacidade criativa, mas eu acho que não daria tão certo. Eu por um lado,
sim,
não gostei
do
álbum, mas eu entendo o conceito e gosto, entendeu?
Uhum. Quer dizer, é assim, o projeto do álbum, você entendeu, você fala, não, legal que ele está fazendo um negócio desse. Porém, sim, sim, a música no final não me agradou como eu gostaria. Seria isso.
É que eu sou uma pessoa, tipo assim, eu avalio muito mais o álbum em si do que a música.
Uhum.
Tipo, então, eu acho que uma música ou outra não deveriam entrar nesse álbum, entendeu?
Sim.
É, a última música, se eu não me engano, eu não lembro o nome, mas eu acho que é o Moresque.
Isso
aí. É. Eu acho que ela, por exemplo, apesar de eu ter gostado muito, não combina nem um pouco com o álbum. Porque ficou uma mistura de gêneros isso. Desgastada, entendeu?
Exatamente. Não, é...
eu acho que ele pecou na hora de organizar o set listzinho, entendeu? De botar a ordem das músicas.
Já eu acho assim, eu acho que foi justamente isso que ele quis, assim. Ele não quis seguir um padrão. Geralmente você pega um produtor comum... Um dos trabalhos dele no estúdio é justamente fazer isso, é você pegar o tracklist e organizar de forma lógica, seguindo um padrão, né? Porque, digamos assim, você tem que pacotar o produto para vender ele para um determinado público. E ele vai ouvir,
sim,
um determinado estilo que ele conhece. Mas o Jack White aqui fez o antes disso aí, a antiprodução, digamos assim.
A gente tem que pôr em mente, sim, que é um cara que não tá no mainstream.
Definitivamente.
E é meio óbvio que provavelmente todo artista quer ter sucesso. E assim, seria interessante você fazer isso, como, por exemplo, o Julian Casablancas fez com The Voids. Cara, você já tá no auge ou próximo, entendeu? Eu acho que ele demorou muito pra fazer uma coisa dessas. Porque você vê, até pelos números, quando ele lançou Blunderbuss, ainda teve certo sucesso, entendeu? Ainda estava... Por mais que não fosse um sucesso como uma Beyoncé da vida, os artistas bem mainstream ainda tinham uma quantidade de vendas. As pessoas tinham interesse. E ele lançou Lazareto, que pra mim é melhor do que Blunderbuss, inclusive.
Sim.
Mas não vendeu tanto. Você vê, até por número de visualização no YouTube, não é um sucesso, entendeu? E aí você já vai desgastando e perdendo, e lança uma coisa que é o tudo ou nada, entendeu? Aparentemente vai dar em nada.
Porque é, mas
eu não
assim,
vi uma galera,
eu acho que...
assim, por ser estudante, eu convivo com muito adolescente.
Uhum.
Literalmente, eu tenho uma pessoa, tipo assim, do meu ciclo social, do ensino médio e tal, que conhece o Jack White, uma além de mim.
Ui, cara.
E essa uma ouviu, cara, é impressionante, minha escola deve ter o quê? 1000 pessoas no ensino médio. É, tipo, é absurdo até. E aí ele ouviu, tipo, 3-4 músicas e falou, cara, isso não é o que eu quero ouvir do Jack White. Parou de ouvir. Então, assim, eu acho que ele não tem o luxo de fazer isso, entendeu? Na situação que ele tá.
Ah, é difícil,
cara. Eu acho assim. Por que eu, como ouvinte, gostei do que eu ouvi? Eu acho que muita gente gostou. Porque a gente espera isso do Jack White. Porque o cara faz tudo no álbum. Simplesmente por isso. Assim, né? Ele faz tudo. Ele toca percussão, ele toca bateria, eletrônica, acústica, ele produz. Então, você sabe que tipo, o disco vai sair da cabeça dele, vai sair do que ele quiser. Não vai ter ninguém pra falar, não faz isso não, que isso vai funcionar. Não, ele faz o que ele quiser. Você sabe disso. E é assim a carreira inteira, desde o White Stripes. Sempre foi. Então, você já sabe que pode vir algo que talvez você mesmo não esteja esperando. Mas você gosta porque é autoral, assim, é dele. Ele fez aquilo, ninguém vai fazer igual. E nem ele mesmo vai fazer igual depois. Então isso é sensacional, assim. Outra coisa desse álbum, sim, que eu achei muito bom, e que é algo que a gente vem até conversando recentemente, é a questão do dele não se pegar estilos, né? E é uma coisa interessante, o fenômeno de muitos álbuns que tem sido construídos nessa base, assim, de não se pegar, não ser rotulável, digamos assim, não ser fácil de rotular, de imaginar, não, isso aqui vai para essa caixinha de tal rótulo aqui. Não, esse álbum é totalmente abstrato nesse sentido também.
Sim, eu fico no meio termo aí entre vocês dois. Eu não vou dizer que eu me decepcionei, mas eu fui pego muito de surpresa mesmo. Quando saiu aquela faixa de 4 minutos, que era um pedacinho de cada música dele, no final do ano passado, cara, eu fiquei imaginando. Algumas coisas ali eu imaginei que seriam o que seria a faixa. Outras eu não fazia a menor ideia de como entraria no álbum. E ele tinha falado que era bizarro o que ele tinha feito e tava deixando a música assentar um tempo, né? Pra ele acostumar um pouco com o que ele tinha criado. Então, e você pegar o que ele já fez, né, Dead Weather, Raccoon Tears, White Stripes e os dois discos anteriores dele, o Lazaretto e o Blunderbuss, você vê que ele é um cara de canção. Ele faz música com começo, meio, fim, tem refrão, tem riff, daquele jeito que a gente conhece. E aí ele começou, né, a misturar country com folk, com rock, com punk e assim vai, e foi colocando outras influências ali no... O Lazaretto tinha um pouquinho de hip hop já entrando, que agora está mais consolidado nas influências dele. Mas eu não sabia que viria tão, como o Gabriel falou, abstrato, né? Tão sem forma, deixa a música levar, deixa o experimento levar, deixa a jam session com os músicos levar. E eu vi mais isso, tem muita pouca música, né? Você tem, por exemplo, Over and Over and Over, você tem Connected by Love, What's Done is Done, Humoresque. Você tem algumas músicas que você vê assim, começo, meio e fim, né? Um sentido de composição tradicional. Grande parte, pra mim, parece um juntado, né? É um juntado de sons ali que ele construiu depois. E ele mesmo disse que foi isso mesmo que aconteceu. Mas assim, eu curti o álbum por isso, por ser um Jack White muito diferente, por ser um Jack White assim que é uma coisa que eu não esperava. E ele vem com uma coragem tão grande, né? Como o Francisco falou, talvez ele não esteja na posição de se dar ao luxo de fazer um negócio tão diferente que pode vender menos do que o menos que ele já vendeu, né?
Sim. Mas assim, ele não vive só dos discos, né?
Isso que eu ia falar, porque ele é um cara assim que ele vive da Third Man Records, né? Ele é um cara que tá consolidado assim que... Embora esse disco possa ser um flop, vamos ver o que vai acontecer.
Ainda tem tempo, né?
Tem um tempo, mas se você vai no show dele, que é onde ele realmente vai ganhar mais dinheiro, não só na venda de disco, o que acontece é que no show, cara, ele toca todas as músicas das três fases solo dele, toca White Stripes, sabe? Se bobear, ele toca Raccoon Tears, então o show dele é sensacional.
Tem esse lado.
Tem esse lado ainda.
O problema, eu acho, que do desenvolvimento da carreira dele em geral é o mesmo de algumas bandas. É o mesmo, por exemplo, do Oasis, cara. O Oasis tem uma coisa que o Jack White não tem, que é não inovar, cara.
Uhum.
O tempo inteiro é o mesmo estilo de música, da mesma maneira.
Sim.
Ele tenta inovar, mas eu acho que ele nunca vai conseguir largar o rótulo do cara do Seven Nation Army.
Eu acho que esse rótulo ficou. É esse aí.
Ele...
Eu já não vejo dessa forma, assim.
É mais ou menos o que aconteceu com o Julian Casablancas aqui no... acho que foi no Circo Voador o show, no Rio de Janeiro.
Uhum.
Que a galera começou, tipo, toca The Strokes, toca The Strokes. O cara ficou puto e saiu. Tipo...
É que
você não tem pra onde fugir, entendeu? Tipo, uhum. você já tá com rótulo. Tem, sim, inclusive uma música, eu acho que é Station Zebra.
Sim.
Que ele fala de rótulo, saca? Eu acho que isso tá no subconsciente dele, pelo menos. Tipo, eu acho que isso atrapalhou muito a carreira dele, cara.
Eu acho, na verdade, cara, que isso deu uma propulsão pra carreira dele que ele nunca teria se não tivesse feito. Mas hoje... Mas assim, hoje, que diferente do Julian, eu acho que ele tem a cabeça mais no lugar de saber que ele é isso. Ele toca essa música no show pra terminar, mas ao longo de todo o resto do show ele vai tocar o que ele quiser. Inclusive,
sim,
o show novo que ele tá fazendo, ninguém vai ver na internet pedaços do show, porque ele tá proibindo celulares, mas ele gravou um show, que foi o do Brooklyn, sexta-feira, já tá disponível no YouTube inteiro, e você vê ele tocando quase o CD novo inteiro, até as faixas mais complicadas, mais abstratas, ele tá tocando, e algumas ficaram extremamente rock and roll, do jeito que ficou ao vivo, mas ele tá tocando quase tudo do CD novo, cara. Então é assim, você quer escutar Seven Nation Army? Você vai escutar, mas você vai ter que engolir Jack White como ele é. E embora você escute e ele vá tocar o White Stripes também, eu falo como assim, alguém que viu esse show de Nova York, que é o show novo dele, e alguém que foi no show dele presencialmente no Lollapalooza em 2015. E cara, o show dele é sensacional. Ele comandando a banda é um negócio assim impressionante de você ver ao vivo, sabe? Então, ele não vai tocar para estádios, vai tocar para plateias menores, claro, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas no máximo, dependendo onde for. Mas é o público que sabe quem é Jack White, sabe? Aí que tá. Essa é a diferença entre o cara que é o público que só conhece uma música do White Stripes, que tem 6 discos, e o cara que conhece Jack White. O cara que conhece White é menor. Ele é um público muito menor, mas é o público que paga para ver Jack White. Então, e só falar do Lazaretto, embora as vendas possam ter sido menores, tem que lembrar que o vinil do Lazaretto, que tinha todas aquelas frescuras, tinha o anjinho, você podia, dependendo a velocidade que você rodava o disco, uma música ficava com violão ou com guitarra, esse vinil foi o vinil que mais vendeu em 20 anos. O último recorde era se não me engano, o segundo disco ou o quarto disco do Pearl Jam. E 20 anos depois do recorde do Pearl Jam de vinil, o Jack White bateu com o Lazaretto.
E ele mesmo estimula muito, né, a venda de vinil, porque a Third Man Records é também uma loja de discos.
Sim, e que faz discos, né? Grava discos lá. Gravou o vinil mais rápido do mundo, que teve aquele lance de uma banda tocou, já gravaram, fizeram a massa do vinil, prensaram o vinil com a faixa, fizeram um encarte, distribuíram e levaram para vender. Foi tudo isso levou 3 horas. E o Jack White estava lá para vender o primeiro disco.
Lucas tocou num ponto interessante, assim, existem os fãs do White Stripes, os fãs do Jack White, o cara que vai pagar pra ver o Jack White, o cara que vai ouvir o álbum novo quando saiu logo e tal. Uhum. Essa galera tá mais ligada no fato do cara ser muito mais do que o cara que compôs Seven Nation Army, sabe? Sim. É o cara que é produtor, muitos discos que ele produz, muita gente que ele tá lançando com a gravadora dele, é o próprio empresário, né?
Sim.
A Third Man Records é uma casa de show, uma loja de discos e uma gravadora ao mesmo tempo. Então, cara, caramba, muita coisa que ele faz, muita coisa que ele tá envolvido. E, então, tipo, é um artista multi-artista, assim. Não é só um compositor do White Stripes.
Sim.
Muito mais que isso, há muito tempo, assim. Então, acho que ele não precisa nem se esforçar para se desassociar dessa imagem, embora muita gente tente rotular ele dessa forma.
Não, sim, o que eu tentei dizer não foi que eu ache isso, entendeu?
Uhum.
É o rótulo da maioria.
Sim,
se você separar
maioria desinformada.
Duas visões, a visão do mainstream e a visão do entre aspas underground. No underground ele é mal visto, porque ele é muito mainstream pro underground.
Sim.
E no mainstream ele é estranho demais, entendeu? Se não me engano ele já falou isso.
É.
Mas ele nunca vai se encaixar em nenhum dos dois. Esse é um dos maiores problemas dele, cara.
Cara, eu acho essa característica que você falou, de ele ser muito mainstream pra um e muito underground pro outro, eu acho, e muito estranho pro outro,
eu acho
a coisa mais interessante dele, cara. Ele é meio Tim Burton, sabe? Sabe o Tim Burton quando era um bom diretor?
Sim.
Ele é isso, cara.
eu acho isso particularmente incrível. Só que ao mesmo tempo eu tento entender o lado de um artista que tem que conciliar. Óbvio, fãs são importantes. A gente sabe que ele, tudo bem que ele não tem uma fanbase tão grande, entendeu?
Uhum.
Mas é uma fanbase ok, saca? Tipo,
sim.
Mas ao mesmo tempo, ele tem que puxar o público do mainstream.
Sim.
Porque, cara, eu não vejo ele hoje como uma atração pro Lollapalooza, por exemplo. Porque você pega hoje o Lollapalooza, são os adolescentes conhecem, saca?
Sim.
Tem esse lado da... A galera que conhece o Jack White é a galera que acompanha desde 2002, 2003, 2004. Sim. E tem um ou outro que é mais pra frente, mas é mais difícil, porque ele não tá fazendo sucesso. Hoje, a música, é até uma crítica que ele vive fazendo, é muito mais por número do que qualidade, cara. Você pega, por exemplo, sei lá, 40 anos atrás, talvez, se um Led Zeppelin da vida surgisse hoje, não fosse a mesma coisa, cara. A qualidade não pesa mais tanto.
É totalmente verdade.
Sim.
O que é interessante que você falou, né, é que você citou o seu colégio e falou do público de mais jovem do Lollapalooza. E realmente, eu acho que esse disco do Jack White, mais do que os outros, é um disco muito mais maduro. Maduro, assim, sim, no sentido de para pessoas mais velhas, porque ele faz umas misturas que são muito hoje. E mesmo hoje tem pouca gente fazendo essas misturas, que consegue fazer essas misturas, o que joga pro futuro, mas usa texturas, sim, da década de 70. Então é esse retrofuturismo, sim, né, que ele tá usando. Que é o que eu falei no texto de crítica que tá lá no escutaessareview.com.br. Você pode acessar lá para ver a crítica completa. Só que, no entanto, né, quem conhece, quem dá mais valor para esse tipo de construção é uma galera mais velha, que está mais antenada. E nem sempre o cara que é adolescente está antenado nesse tipo de música, né? Tem outras, sim, coisas, sim, que ele tá curtindo. Mas existe um fator aí que é... Então, pode variar de lugar para lugar, mas, por exemplo, ele é headliner do Lollapalooza Chicago, que vai ter agora, sim, em 2018.
Mas é, então, esse é um ponto... É que nos Estados Unidos ele acaba sendo conhecido.
Sim, sim.
Porque, querendo ou não, White Stripes foi um fenômeno praticamente mundial. Foi, concorreu a Grammy, de melhor álbum.
Foi mundial.
Não, eu digo praticamente porque, assim, eles fizeram sucesso, por exemplo, no Brasil, mas foi um sucesso mais ou menos, entendeu? Não chegou ao nível de um The Strokes. Não chegou ao nível, sim, de uma banda mais popular. Foi um sucesso, ok, entendeu?
Pense o seguinte, assim... A importância do White Stripes vai muito mais do que simplesmente um single de sucesso.
Não, eu sei, obviamente.
Eles começaram meio que um movimento dentro do rock, que milhões de bandas seguiram, inclusive banda no Brasil, banda em todo lugar do mundo.
Sim, sim.
Rock.
O que eu digo quanto moderno, a fama, entre aspas, fama mundial, é, por exemplo, eu tô citando várias vezes, mas é porque recentemente teve um show aqui no Rio, mas um Pearl Jam, entendeu? Um cara que vai tocar e vai lotar um estádio. Eu acho que jamais lotaria, entendeu? Nos Estados Unidos eu já penso diferente. Eu penso que talvez lotasse. Na Europa, talvez. Esse deve ser um dos motivos dele não trazer a turnê mundial aqui para América Latina. Eu não sei porquê, mas eu não sei se foi falta de divulgação, não sei o que foi, mas o sucesso não é tão grande quanto lá fora, cara.
E ele não tem essa proteção. Aquela entrevista que você citou, ele mesmo fala que ele gosta muito de tocar em clubes pequenos e tal, ele gosta de lugares específicos, onde ele acha que a vibe é legal e tal. Então ele é um cara bem modesto mesmo, assim, nesse sentido. Então acho que nem ele mesmo tem essa pretensão, por isso que ele faz esse tipo de música.
É, cara, eu também penso dessa forma. Eu não acho que ele quer ser um cara mega. Eu acho assim, se mesmo que a fama dele for mega e ele tiver que lidar com isso, eu acho que ele tá muito bem como ele tá hoje, sabe? Fazendo música, sim, pra quem quer, sim, música. Ele começou a fazer vinil pra quem queria vinil. E ele é um cara que, por causa de Seven Nation Army, ele tá numa situação confortável de que ele pode experimentar e ser um artista que ele quer ser, sem ter que fazer sucesso atrás do sucesso, porque tem um empresário na cola dele.
Sim,
ele é o próprio empresário, né?
Sim, esse é um dos principais pontos. Eu acho que, momentaneamente, isso pode ser considerado algo bom ou ruim. Ele, entre aspas, não tem objetivos. Você pega, por exemplo, pô, um artista atual, sei lá, uma Rihanna da vida. Ela deve compor uma... Não compor, mas cantar uma música ou interpretar uma música de uma maneira pensando, pô, eu tenho o objetivo de conseguir um Grammy. Ele se desprender de qualquer tipo de objetivo comercial, como é que eu digo? Até mesmo artístico, e simplesmente fazer o que quer, pode ser visto como uma... Pode falar palavrão? Acho que não.
Pode, pode sim.
Mas uma puta de uma vantagem.
Sim, sim.
Um dos maiores exemplos, apesar de eu achar melhor do que esse álbum, cara, Lazareto é o tipo de álbum maravilhoso que nunca seria lançado no mainstream. Nunca. Ele é muito menos bizarro do que esse álbum.
Sim.
Porque eu acho que a palavra ideal pra definir esse álbum é bizarro.
É, eu também acho.
É,
porque é sem sentido, acaba se construindo de uma maneira boa. Eu tô sendo meio duro em relação às críticas, porque eu tinha uma expectativa muito grande pra esse álbum. E apesar de bom, não supriu uma expectativa. Eu esperava um Elephant Part 2, entendeu? Uma parada... um melhor álbum dele, entendeu?
Mas é...
O que eu considero, no caso, né? Mas Lazareto, ele já funde muito mais, tipo... como é que eu digo? Uma gama menor de estilos. Fica ali no rock, country, blues. Folk um pouquinho, vai, puxa um pouco pra lá. Ele não tem essa junção diferenciada. Eu particularmente vi 3 ou 4 álbuns na minha vida nesse estilo. De não fazer sentido e você não conseguir definir de maneira nenhuma. A própria Ice Station Zebra, você sente umas referências a hip hop, umas referências a rap, mas você não sabe classificar que tipo de música é essa.
É, então, isso aí é o futurismo dele, né? Tem um CD que a gente discutiu bastante, entrou nos melhores do ano, inclusive, na nossa lista, que é o Drunk, do Thundercats. E ele faz exatamente isso, só que num formato jazz, mas ele pega soul, funk, bom, a black music em geral, funde com o jazz, funde com o pop, referências da cultura de massa mesmo. E ele fez uma coisa assim que tem tanto texturas dos anos 70 também, só que diferente do Jack um pouco, mas é, também é muito futurista, porque é uma mistura assim que você fala, tá, a textura do cara aqui é setentista, mas a mistura de sons e estilos, um cara dos anos 70 não faria, ele não teria essas referências para trabalhar. E o Jack tá fazendo a mesma coisa. É aí que entra isso que tá falando do futurismo dele, de fazer essa maçaroca de estilos até você perder a referência. A Ice Station Zebra, que você citou, ela era pra ser um rap. Era uma música que ele tinha feito para o Jay-Z, uma parceria com o Jay-Z. Só que o Jay-Z não utilizou. Então ele pegou e trouxe pra ele de volta. Daí saiu, mas assim, com certeza essa música que nós temos no álbum tem nuances do que seria o que ele fez pro Jay-Z. Porque dá pra ver que ela é muito misturada. Ela tem muitas outras coisas acontecendo no meio dela que foram fruto de improviso, de coisas que ele foi fazendo em estúdio mesmo, né? Não, a minha composição é essa, tá fechadinha. Hear me out, it ain't easy, but I'll try to explain. Everything in the world gets labeled a name. The box, a rough definition on affordable. Who picked the label doesn't want to be responsible. Truth, you're the warden, is the keys of the prison. You create your own box, you don't have to listen. Here's an example. If Joe Blow says, yo, you paint like a Baggio, you'll respond, no, that's an insult, Joe. I live in a vacuum, I ain't copping no one. Listen up, son. Everyone creating is a member of the family. Passing down genes and ideas in harmony. The players and the cynics might be thinking it's odd, but if you rewind the tape, we're all copying God. Copying God. Copying God. Copying God. Copying God. Add your own piece, but the puzzle is God's. Eu vou agora falar dar umas informações sobre o disco que eu acho importante a gente dar pra localizar bem como esse cara pensou esse disco. Então, pra começar, é bom falar que o Chris Rock, amigo do Jack White, fez uma apresentação na Third Man Records em 2017 e disse pra ele que, olha, ninguém se importa em como a música é gravada. E o Jack White é um cara que sempre achou que isso importava. Então por isso que ele usava sempre guitarra velha ou fazia tudo na fita, sem usar computador. Fazia tudo na mão, né? Cortando um pedaço de fita pra juntar a música depois na edição. Ele usando o microfone, sabe? O microfone tal, da marca tal, do ano tal. E aí o Chris Rock falou, cara, a música saindo legal, ninguém se importa com o que você usou, ninguém se importa. E aí ele percebeu que realmente ninguém se importa mesmo com isso, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, né? Que o Jack White mudou um pouco o jeito de pensar dele. Ainda que fosse usar o computador para editar e tal, ele fez tudo do jeito dele, nesse caso desse disco. Ele alugou um apartamento em Nashville, perto da casa dele, arrumou o mesmo tipo de equipamento de quando ele tinha 14 anos, ou seja, coisa bem precária, e aí ele sentava e tentava compor sem usar um instrumento. criando na cabeça mesmo primeiro o que ele queria fazer. É um método que eu soube pelo Jack White, que era o mesmo método que o Michael Jackson usava para compor. Como esse disco saiu totalmente abstrato, eu acho que ele conseguiu fazer uma outra música com isso só, e o resto foi muito na construção, por coisas que ele contou depois, mas vamos seguir aqui. Bom, na hora de gravar, ele se encontrou com músicos de Nova York, Los Angeles, com quem ele nunca tinha tocado antes, e levou as músicas para eles verem o que acontecia. Ele nunca tinha gravado nessas cidades antes também, lembrando que no White Stripes ele gravava em Detroit, geralmente, e os dois álbuns solos até então foram gravados em Nashville mesmo, onde ele mora atualmente. Ele foi perguntando nessas cidades com quem ele poderia tocar e estava preparado para encarar alguma coisa que não fosse rolar, né? Ele ia escolher os caras lá e aí, pô, não rolou e tal, ele estava preparado para isso. Mas ele disse que foi sortudo porque foi tudo incrível com a galera que ele escolheu. E aí, segundo Jack White, trabalhar assim rende porque você tá com gente nova e a gente nova com ele também. E cada um tenta impressionar o outro e se obriga a experimentar novos caminhos. Coisa que talvez você não faça se estiver tocando com a mesma banda há 10 anos. Porque você já conhece os caras, sabe do que eles são capazes e meio que segue um caminho instintivamente. E o Jack White não gosta de ficar confortável na hora de criar. Então, essa mudança toda que ele fez foi justamente para isso, para ele não ficar confortável, para ele sentir que ele precisa arranjar novos meios de se expressar. Então ele tinha batidas programadas, tinha loops feitos e deu para a banda tocar junto com esses loops, com essas batidas, essas coisas que ele já tinha preparado. Ele tinha também uma outra progressão de acordes, que é a harmonia da música, e passou para esses músicos também acompanharem. Em alguns casos, era um esqueleto da música mesmo. Em outros, era uma ideia bem mais definida do que ele queria. Mas a mágica, a forma, foi dada ali, com os caras tocando juntos, com os caras que ele acabou de conhecer. E aí você vê, funk, percussão hip-hop, vocais gospel, as ideias foram surgindo e ele saiu do caminho e deixou as ideias entrarem, né? Então é aí que eu acho que aquela parte do Michael Jackson ele deixou de lado e deixou o improviso tomar conta realmente. Ele disse que são músicas difíceis de levar ao palco ao vivo, admite que algumas coisas não tem como fazer ao vivo, vai ter que usar um sample no palco, coisa que ele nunca precisou fazer até agora, mas ele está se acostumando com a ideia, e vai ter bateria acústica e vai ter também a eletrônica no palco. Aí ele pegou as gravações da galera toda, levou para o estúdio dele em Nashville e começou a juntar as peças. Ele disse que tem faixa gravada, né, a faixa pronta ali no CD, que tem 3 ou 4 baterias diferentes, de diferentes sessões. Ou seja, né, gravou a mesma música ou partes de outras músicas e aí foi cortando e recortando e juntando no final. Ou seja, bizarro mesmo. Ele misturou tudo, não seguiu nenhum processo linear, gravou tudo em fita. Quando ele estava gravando com a galera lá, embora ele tenha editado no Pro Tools, ele gravou tudo em fita ainda. Conseguiu a gravação em fita para depois passar para o computador. A música Connected by Love foi a primeira a ser escrita. Era para chamar Infected by Love, mas aí iam falar que tinha alguma coisa a ver com DST, a coisa ia mudar de figura, aí ele desistiu da Infected, ficou Connected. A Over and Over and Over tá com ele há 13 anos. Era para ser uma música do White Stripes, depois do Rock on Tears, depois era um projeto com o Jay-Z, e aí ficou para esse novo disco.
Eu acho que disparado é a música mais, entre aspas, vendável do álbum. Provavelmente por isso foi do álbum em si, tirando os singles. Tudo bem que essa foi um single, mas tirando Connected by Love, etc. A mais bem preparada para ser vendida, entendeu?
Sim.
O vídeo eu achei...
Talvez a mais óbvia.
Sim, é a mais óbvia. É a que você esperava do álbum.
Sim.
Eu acho que Over and Over and Over, até mesmo pelo nome, né? Representa o que você queria do álbum, não o que você conseguiu, entendeu? A direção do vídeo, cara, volta a ter uma parada que o Jack White sempre teve, que é ser inovador nos vídeos, cara.
Nossa, e como?
E como? Acho que literalmente todos os vídeos dele criaram alguma inspiração em alguma coisa depois. Uma coisa que eu tinha visto, eu nunca vi direito em reportagens e tal, mas eu tenho uma irmã menor e ela tava vendo um vídeo da Selena Gomez.
Aham. Uhum.
Se eu não me engano, o nome da música é Naturally. E você vendo o vídeo, é tipo igual a Seven Nation Army. O vídeo. são tipo triângulos vermelhos, brancos e pretos saindo dela. Então, assim, eu acho que ele gerou muito pra nossa geração, na nossa, no caso, a minha, né? E o maior problema da minha geração é não saber aproveitar o que veio antes. É, diversas vezes eu vejo amigos meus também ligados a esse tipo de música, desmerecendo uns caras como Bowie, os próprios Beatles, e não entendendo a importância que eles tiveram para que a música continuasse evoluindo e chegasse a um Tame Impala da vida, entendeu?
Fala com eles para ouvir os nossos podcasts.
É, vou
tentar. E o legal é assim, nosso podcast, a maior parte deles, né, o site como um todo, é focado na música do hoje, né? A gente até faz umas recuperações históricas aí quando precisa, mas é focado no hoje, para discutir o hoje mesmo. O hoje, no momento em que está sendo escrito, né? Não é daqui, vamos falar dessa música daqui 5 anos, e aí já vai ter um monte de consenso. Não, estamos discutindo no olho do furacão. E a gente passa por essas questões que você está falando aí mesmo. E é realmente, às vezes, é um problema geracional, né? Às vezes a sua geração, Francisco, vai entender essas coisas mais para frente, na hora que ele vê que as coisas que ele gosta hoje vão ficar velhas também. E aí ele vai se dar conta que isso já foi feito por alguém 30 anos atrás, né? Ou mais, é. Acontece.
Pô, cara, uma coisa que eu sempre falei pros meus amigos, você pega a época psicodélica dos Beatles, cara, é Tame Impala, cara.
Sim.
Tipo, e eu acho bizarro que a pessoa não consiga acreditar e aceitar, entendeu? Você não precisa gostar dos Beatles, entendeu? Tem bandas, por exemplo, Rolling Stones, é uma banda que eu não simpatizo. Eu prefiro não ouvir. Mas, cara, você tem que entender pelo menos a importância no contexto histórico da coisa. Cara, os Beatles, por exemplo, tudo bem que já existiam certas bandas do gênero. O que o Jack White está fazendo, eu não estou comparando o Jack White aos Beatles, tá? Que fique bem claro. É mais ou menos isso, cara. É você... Ah, mano, ninguém tá fazendo. Ah, bora fazer, saca?
Sim.
O que tá faltando na música de hoje, cara? Eu vou falar que tem uns 15 anos por aí.
Sim.
Puxando principalmente pro lado do pop. É a mesma merda, cara.
Sim.
Eles estão tentando, no caso a mídia, buscar umas saídas mais pra música latina, com Despacito, com aquela Camila...
Cabelo?
Cabelo. Puxando pra esses lados, ou pra uma cultura mais R&B. Tá dando certo, mas ao mesmo tempo não tá. Porque você tá, por exemplo, Despacito hoje é o vídeo mais visualizado do mundo. Mas, ao mesmo tempo, não é uma música que eu imagino daqui a 20 anos alguém cantando numa festa. Como era, por exemplo, até hoje se canta Britney Spears. As músicas, entre aspas, inovadoras dos anos 90.
A Despacito ela deve envelhecer mal, né? Deve virar uma, cara, coisa brega, não coisa nostálgica.
Eu não sei nem quando lançou, não sei nem se já tem um ano. Eu não aguento mais ouvir isso, cara. E é coisa de já tem 6 meses que se eu vejo alguém ouvindo, eu saio de perto. A data de validade das músicas tá ficando muito mais curta. Porque ninguém inova. Se você pega qualquer músico, qualquer coisa assim, de 2010 pra cá, você tem poucos exemplos, mas tipo, ou até mesmo de 2000 pra cá, que acabam ainda sendo escutadas, são do início dos movimentos. Você pega, por exemplo, esse ressurgimento do indie que teve no início dos anos 2000, que é o Strokes, White Stripes, tem uma série de outras bandas,
Interpol,
Franz Ferdinand, e vai nessa. São as músicas, apesar de serem só as mais famosas, que até hoje a galera escuta. E até hoje você mostra pra alguém, é muito provável que a pessoa reconheça a música. E eu acho difícil alguém virar e falar que Seven Nation Army é impossível de escutar, é muito ruim. São músicas que criaram um movimento depois. Não necessariamente esse movimento seja bom ou me agrade, mas eu tenho que entender o contexto.
Sim.
E eu não...
Aqui que você falou sobre o Jack White estar à frente do seu tempo, eu acho que sempre foi a marca dele, assim. Ele surgiu, por exemplo, no White Stripes, sendo um duo, sem baixo, que não era nada comum assim, dentro do rock naquela época.
Sim, sim.
E fazendo um tipo de som que é um resgate de uma coisa mais crua que há muito tempo o rock não conhecia. Você tinha um grunge, mas o grunge começou a ficar super produzido e tal, e o Britpop também.
É, mas,
e aí
mas
ele
aí
foi resgatou essa coisa mais crua.
Sim.
Então, é... forma, sempre foi a marca dele, assim, essa sim. ideia de fazer o que ninguém tá fazendo.
Mas o que eu, onde eu tô tentando chegar é o seguinte, é, o próprio Jack White, você pega os álbuns dele até Lazareto, é, ele buscava muito do que tinha no passado, mas não da maneira que ele fez nesse. Eu acho que nesse álbum ele olha para os anos 70 e fala, 80, por aí, pô, eu acho que dá para usar isso. Uhum. E não como ele fazia, que é, eu vou pegar e adaptar pro nosso tempo. Como é Death Letter e uma série de outras músicas dele, geralmente com blues no nome, é, que eram inspirados nos cantores antigos que ele gostava. É, ou cover, etc. Mas eu acho que tá faltando isso na geração atual de músicos, né, ou artistas, no caso. É, você não tem mais alguém que pegue, tipo, ou a pessoa se inspira 100% no passado, que é você pegar uma música muito antiga, como a Rihanna fez com Santana agora há pouco, aquela... Pô, eu não lembro o nome da música, mas é uma música que tem uma guitarra do Santana no meio. Você pegar e, tipo, só introduzir literalmente uma parte da música antiga, fazer literalmente um sample, é, mas um sample literal, pegar tudo mesmo.
Sim.
Ou simplesmente não pegar nada e continuar fazendo o que estão produzindo desde 2005, que é igual. Aí você tem umas tentativas de criar alguns movimentos e tal. Eu acho que atualmente o mundo precisa de um movimento novo. Querendo ou não, o rock tá embaixo, tem uns 20 anos.
É, ele tem uns picos aí de interesse, né, uma hora ou outra, sim. mas realmente ele não é mais o potencial sim, comercial cara... de interesse que tinha antes.
Em termos artísticos, eu acho que o rock tá relevante desde o White Stripes, eu acho. E justamente essa questão dessa reafirmação da atitude que marcou a história do estilo, eu já acho por si muito interessante. E de fato, em termos comerciais, isso não vai chegar ao público, isso não atinge as massas em mainstream, ninguém se interessa fora da galera que está interessada em buscar coisa nova. De sim. fato. Mas assim,
o ponto que eu estou tentando chegar é você ter, por exemplo, eu gosto da banda, tá? Mas eu entendo que comparado a uma banda antiga, não tem nada de revolucionário. Um Royal Blood da vida. Cara, é uma banda que assim, o pessoal que eu conheço que gosta, a argumentação é, não, cara, o som é legal e o cara toca um baixo com som de guitarra. É isso. Essa é a banda. Pô, é um duo e tal, né? Nem chega a ser banda, como o próprio White Stripes. Cara, e é uma fórmula que pô, cara, não tá mais rolando. Toda banda agora é vista como, ah, essa banda vai ressuscitar o rock. É meio uma alusão a qualquer jogador que nasce no Santos ou no Flamengo, que é o novo Pelé, o novo Zico.
Uhum.
E tá faltando ter um cara que é tipo o Neymar, entendeu? Um cara que surgiu e, pô, não é o Pelé, cara, é o Neymar. E para pensar, de 2010 pra cá, uma banda, tipo, tirando... Tudo bem que Arctic Monkeys é mais antigo, mas umas bandas dessas, que é um indie, que é a mesma coisa também há muito tempo, não tem nenhuma banda que crie algo novo. Eu entendo que Jack White tentou fazer isso. Agora, se vai dar certo ou não, já não é comigo.
Então, a questão do criar algo novo, acho que tem que ser uma coisa orgânica, acho que não tem como forçar. O Jack White, eu não sei se ele tá tentando, assim, ah, vou criar algo novo. Acho que ele não tá querendo criar algo novo pra música, ele tá querendo criar algo novo pra ele. O que eu não fiz sim. ainda, sabe? Mais ou menos isso. É difícil, assim, falar alguém que vai criar algo novo. Steven Wilson, que é um cara que eu gosto, ele fala, olha, não tem mais o que inventar. Já inventaram. O que dá pra fazer é tentar, né?
Sim,
você
mas...
se reinventar. O nome do episódio é Jack White, o último Guitar Hero. Qual que é a minha opinião? Na verdade, eu tinha pensado nesse título faz 2 semanas. Então, semana passada saiu uma matéria de capa da Rolling Stone com o Jack White, onde o cara da Rolling Stone fala, ele é o último Guitar Hero. Eu falei, puta que pariu, lá foi. E agora teve uma outra matéria do... Não lembro qual revista foi. Bom, foi uma revista que deu capa pra ele também, que colocou o último Rockstar. Então tem essa questão do Jack White significar isso. Independente se ele tá fazendo mais funk do que rock no disco atual, porque ele tá fazendo sim. mais funk do que rock propriamente, No disco, porque o show continua roqueiro.
É muito mais questão do ícone do que da música, né?
Exatamente. Então, assim, ele ficou com essa questão de, tipo, o cara que é o guardião do rock, praticamente. Então, ele sempre foi visto como a guitarra, ele foi visto como o cara da guitarra, o cara que tocava uma guitarra que não é, por exemplo, o Ed Van Halen, sabe? Que fica lá fritando e tocando vários solos longos e, puta, põe fogo na guitarra. Ele era uma coisa muito mais crua, muito menos planejada, e era só ele e a Meg quando ele surgiu pra fama, né? E aí ele vem pra carreira solo também, como o cara que tá com as 6 cordas na mão. E é o cara, assim, que... Pra mim, ele é o Guitar Hero desse sentido. E realmente, eu vou falar por mim que eu sou guitarrista, mas pra mim ele é esse Guitar Hero, porque ele significa justamente isso, que é o guitarrista desse novo mundo, que é um cara que quer tocar guitarra, que sabe improvisar, sabe tocar, sabe o que quer, sabe, às vezes, quebrar as regras, mas não é esse cara que tem que ficar fritando, tocando 1 milhão de notas por segundo, que são esses caras dos anos 80, sabe? Que é Van Halen, Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses. Malmsteen. Não é esse cara. Ele é o cara, assim, que... Ele é muito o hoje entre atitude, saber tocar, saber o que faz e ter textura pra mostrar.
É o que ele faz
nesse disco novo.
Eu acho que ele representa exatamente o período de transição que teve da música.
Sim.
Antigamente você tinha... Você pega um Stairway to Heaven da vida.
Uhum.
E você pega uma música, eu vou dizer uma banda mais famosinha, um Arctic Monkeys da vida.
Sim.
É realmente uma coisa que, apesar de não ter muito reconhecimento, ou pelo menos não quanto deveria, cara, influenciou pra caralho o cenário do rock, indie e qualquer coisa relacionada. Eu acho que o movimento indie não teria a mesma influência se ele não existisse.
Não, com certeza não.
O Jack White? Não, falando sobre isso, sim, de fato, assim, é aquilo que eu falei, né? O Stripes influenciou todo mundo. Mas falando sobre ele ser um Guitar Hero, eu não acho o Jack White um herói da guitarra ou do rock, mas eu acho ele um anti-herói.
Sim, boa.
Sabe, aquela definição que vai... Tá o oposto da coisa, sabe? Não é o padrão, não é o herói, tipo, jornada do herói, que você já sabe que é unidimensional, que você sabe todas as características dele. Não. É o herói que não é bem um herói, não é bem tão moralmente correto.
O Jack White é o Deadpool. Jack White é o Deadpool das guitarras, é isso. Imprevisível e doente, é só isso.
Mas é, cara, mais ou menos isso. É que eu, como guitarrista, se eu tivesse... Assim, eu já falei, eu toco pra mim faz anos, faz muitos anos. Eu subo no palco uma vez por ano quando a gente faz um festival aqui. Eu não tenho banda, não tenho nem tempo de ter banda no momento. Mas se eu tivesse, se eu fosse gravar, nem que for pra mim aqui, só pra mim... Cara, eu seria um guitarrista muito mais Jack White do que um desses outros Guitar Heroes, sabe? Eu amo o David Gilmour, sabe? Adoro o David Gilmour. Mas tirando o feeling do David Gilmour, eu não seria um guitarrista como ele também. Embora toque muito David Gilmour, do Pink Floyd. Mas Jack White, pra mim, é isso, sabe? Ele mostra pra mim, assim, que... Ele mostra pra muita gente, assim, que você não precisa ser esse tipo de guitarrista que criaram falando que era o tipo certo. E esse tipo certo de guitarrista nem mais... Sabe, uma galera nem se importa mais se ele faz tudo isso ou não faz. E o Jack, ele consegue trafegar. Como você falou, ele significa essa mudança da música. A gente vai ter um episódio para falar sobre a guitarra, sobre o rock, sobre a mudança da música e a declaração do Matt Bellamy do Muse, que falou que a guitarra hoje não é mais tanto um instrumento de solo, um instrumento de primeiro plano, mas de textura. E eu vejo isso no Jack White, principalmente nesse disco novo, sabe? Ele sabe fazer isso, ele consegue
de um lado pro outro. Ele realmente deixou a guitarra... Não vou dizer de lado, mas meio que em repouso, né, nesse disco. Você tem um solo ou outro, mas não é uma coisa como era antigamente, forçada o tempo inteiro. Você ter 24 horas por dia, em qualquer música, uma guitarra pitando a todo momento. Você tem... Eu sei que muitos artistas já fizeram isso, inclusive só o Queen já fez.
Uhum.
Mas é você ter... outros instrumentos brincando no meio disso. E ele tem uma parada que pelo menos eu quase nunca vejo, já vi em outros exemplos, mas é você botar uns instrumentos bizarros no meio da música, como um bongô não combinando com nada, mas ao mesmo tempo ficando muito bom.
só pra fechar a questão, ou pelo menos, né, dar minha opinião final sobre essa questão, sobre ele ser o último Guitar Hero, a gente tem outros Guitar Heroes legais aí pra apresentar, pra falar, mas eu acho que o Jack White ele é uma espécie única, né? É, antes de gravar, o Francisco tinha falado do Gary Clark Jr., que é um ótimo guitarrista, um ótimo músico, e enfim, vão procurar aí no Spotify Gary Clark Jr. A gente já falou, o Gabriel já falou desse cara aqui em algum outro episódio do podcast, inclusive. Mas ele ainda é um cara que parece mais focado nessa coisa do cara que é ele e a guitarra e o jeito como ele toca, como ele sola. E não nessa personalidade única que eu acho do Jack White. Provavelmente muita gente não concorda que ele seja o último Guitar Hero, né? Eu também não tenho certeza se ele seria o último.
É, o último mas... eu acho exagero, né?
É, então, mas é que ele ficou representante, né? Como o rock não tá mais em alta e ele é um cara que tem essa credibilidade... Até porque ele tem uma gravadora pra ele e pra fazer música de qualquer tipo, sem ficar com pressão na cabeça dos músicos, né?
Sim.
Então ele ficou com essa credibilidade de ser o cara, assim, né? De levar o instrumento, dar um pouco mais de relevância pra coisa, de mudar um pouco o jogo, né? Mas enfim, é uma questão que fica em aberto, mas pra mim ele, eu não sei se ele é o último, mas pra mim ele é um Guitar Hero daqueles que são um dos mais únicos hoje em dia.
Eu acho assim, se você for pegar um Guitar Hero como uma figura de um cara que trouxe o foco para a guitarra de novo, aí eu acho que eu posso considerar o Jack White do White Stripes como esse cara, sabe? O cara que vai trazer o foco da música mais pro riff do que pra melodia do vocal. E aí mais pro pedal que ele tá usando do que necessariamente pro que ele tá cantando e tal. Ele era esse cara no White Stripes. Já acho que na carreira solo ele tá sendo mais o cara, como você falou, o cara que usa a guitarra mais pra não ser guitarra. Pra ser outras coisas e tal.
Ô, Gabriel, eu não sei, cara. Eu acho que isso aí que você tá falando, talvez nesse último disco. Mas até Lazareiro tem guitarra pra cacete.
Tem guitarra pra caralho.
E ele no show usa a guitarra mesmo. Até onde não tem guitarra, ele põe guitarra.
O Gabriel tentou dizer... É que, inclusive, no Lazareto e no Blunderbuss, apesar de ser considerado um guitarrista, cara, eu acho que, sei lá, 60% das músicas não tem guitarra, são country, ou alguma coisa que flertam com outro instrumento além da guitarra.
Ah, entendi, que coloca outras coisas...
Ele não tá... Ele, por exemplo, sei lá, um Jimmy Page da vida vai lançar um álbum, não, ele vai ter guitarra o tempo inteiro em todas as músicas. Porque é a marca do cara. E o Jack White tá nessa de... Não, cara, não é minha marca. Minha marca é o que eu quero, entendeu?
Sim.
E lançando o que quer o tempo inteiro. E isso é a parada genial nele. Apesar de ser uma coisa que falando parece muito simples... Cara, eu acho que na prática deve ser impossível.
Pode crer. Teve uma entrevista que ele falou na época do Lazareto ainda. Que ele falou assim, quando ele tava no White Stripes... E aí talvez esteja a diferença de um pro outro... Se ele parasse de tocar, não tinha música no palco, não tinha música no CD, porque era só a Meg na bateria dando ritmo e ele tocando, fazendo a harmonia e cantando. Sim. Então assim, se ele parasse com a guitarra, não tinha música, então é por isso que tinha muita guitarra, principalmente nos três primeiros álbuns. Tinha muita guitarra por causa disso. Quando ele vem pra carreira solo, que ele tem uma banda no palco e uma banda em estúdio pra ele, aí ele pode deixar a guitarra um pouco mais de lado, né?
Isso é o que eu ia falar. Tem um outro lado que é... os músicos que ele trabalha.
Sim.
Apesar de ter muito afeto por ela, cara, a Meg White não é nenhuma genialidade da bateria. Não, ela é uma baterista de ok não, pra medíocre.
A gente não gosta.
Ela, tipo assim, ao vivo ela comete umas falhas grotescas. A gente entende que ela não é, tipo, não tem nenhuma formação ou qualquer prática avançada em música, entendeu? Uhum. Você, durante os álbuns do White Stripes, percebe que o Jack White amadurece muito com a guitarra, mas tem uma evolução pesada de um álbum pro outro. A cada álbum vai ficando uma coisa, não necessariamente melhor, mas mais evoluída.
Uhum.
Quanto a Meg White, você percebe que continua a mesma coisa. São os mesmos erros. E assim, você pega, por exemplo, o próprio Raconteurs, ou Raconteurs, como você quiser falar.
Raconteurs,
depende da pronúncia. Então, tipo, ele já tem uma essência diferente. Ele tem outros músicos, ele tem outro cara cantando com ele, que é o Brandon Benson, que é outro cara que também tem uma qualidade guitarra vocal, assim como ele. Você tem um baixista como Jack Lawrence, que é um puta no baixista. E assim, você tem... alguém pra te dar suporte caso você erre. Isso. Eu acho que ele arrisca muito mais
porque agora ele pode errar, entendeu?
Sim.
Acho que na isso... época do White Stripes... isso... Não, não, pode continuar. Depois
eu... Você pega qualquer show do White Stripes, a qualquer momento que ele erra, você pega... Cara, tem um que é em Manaus, é no Teatro Amazonas.
Isso.
Qualquer erro, qualquer desentonação que ele tem na voz, fica uma parada tão evidente que parece que ele é péssimo. Se você mostra...
Embora
você
não mostra... prejudique tanto, né? Já não, que sim, o rock sim. É cool.
É, então, sim, isso não, que eu acho sim. Da hora também, cara. Que se sim. Erra, parece o erro vira estética.
Sim, sim. É, principalmente com ele. Mas, assim, é, eu tenho uns amigos que tentam forçar a Jack White o tempo inteiro. Aliás, desculpa aí pra eles se eles estiverem ouvindo. Mas é, tipo, a gente outro dia sentou e assistiu o show do Teatro Amazonas. Porque uh-huh. A gente tem uma amiga que a mãe mora lá e quis ver. E, assim, cara... Tem alguns erros que ele comete que você percebe que é uma coisa normal. Você percebe que qualquer cantor famoso da vida erraria isso. É uma coisa normal. Um John Lennon da vida erraria isso. Só que assim, fica muito evidente. Porque, cara, ele é o único músico no palco.
Sim.
A Meg White não tem presença nenhuma, cara. Provavelmente por causa da timidez dela. E ela tem os motivos dela. Assim, ela quebrou um galho absurdo pra ele. Inclusive, eu acho que se fosse qualquer outra pessoa, talvez a banda não fizesse tanto sucesso por causa da estética que tinham os dois, de serem, entre aspas, irmãos, né? Casados, no caso.
Sim.
Mas é uma essência de... Você para pra pensar, o bizarro atrai você, cara. O negócio de você bater o olho e falar, nossa, esse cara é muito estranho. Faz você parar e ouvir.
Sim.
E em qualquer outra banda... Menos no Deadwater, né, que ele toca bateria, não faz muito sentido. É, você tem esse negócio de ele poder, sei lá, se ele quiser pegar a guitarra e tacar no chão, ele pode.
Sim.
É, mas
não que ele faça isso.
Deadwater, ele...
Não,
ele que toca... ele queria também.
Sim, não, ele toca também, mas assim, é menos evidente. Porque, cara, querendo ou não, ele toca vários instrumentos, ele é muito instrumentista. Cara, o principal é a guitarra. Eu sei que ele foge disso,
não,
mas
cara,
é.
Eu acho que...
Cara,
aí já entra uma outra discussão, assim. Por exemplo, eu acho que depois,
Gabriel,
do White Stripes, principalmente...
Você vai montar um show, Gabriel. Sim. Você vai montar um show. Você quer o Jack White tocando guitarra ou bateria?
Deixa eu continuar rapidinho aqui.
Ah, desculpa.
Eu acho que depois do White Stripes, principalmente, assim, ele se tornou, o lado dele, produtor, eu acho que realçou mais do que o lado guitarrista ou o lado de qualquer instrumento que ele possa tocar. Então, eu acho que ele foi muito mais o cara de cima, que tá preocupado com como a música vai soar e pegando o instrumento que precisar para fazer isso, sabe? Então, se ele precisar da bateria, se ele precisar acrescentar alguma coisa, ele vai e toca e tal. Então, é mais o cara que coordena tudo e menos o cara preso ao instrumento. Isso, de fato, combina com o que vocês falaram, né?
Sim.
Depois do White Stripes.
Mas, Gabriel, isso aí que você falou, então... Eu concordo com o que você falou, se a gente pensar nele produzindo o próprio som dentro do estúdio dele lá em Nashville. Mas quando você pega a imagem pública dele, você pegar esse próprio CD novo, se você pegar as fotos de divulgação dele, ele tá com guitarra em todas as fotos
exatamente.
De divulgação. A imagem dele, que ele controlou pra falar como é que ele vai aparecer, ele tá com guitarra na mão.
É exatamente isso que eu tava dizendo.
Mas é puramente imagem, assim. Puramente
mas é símbolo. Isso, a imagem não, que ele sim. Constrói dele
você mesmo falou,
é de um guitarrista, entendeu?
O motor do instrumento, do álbum, assim.
Gabriel,
se a mas pessoa é for, exatamente... Por exemplo, se a pessoa for confiando que vai ouvir um álbum guitarreiro, não vai, vai se decepcionar fácil.
Não, tudo bem, a pessoa álbum. Pode não justamente ouvir um álbum guitarreiro em Boarding House Reach, mas quando vai no show dele, ele tá 90%
com guitarra,
do tempo com guitarra.
Mas esse show
em Nova York... Mas é questão de praticidade.
Não, mas
ele
olha,
não pode.
Não, veja, o Jack White, ele não é um álbum. O Jack White não é um álbum. Ele não é uma pessoa em estúdio.
Cara,
ele é um cara completo. Se você pegar o show dele em Nova York, que é o único que nós temos até agora, que tá no YouTube, que todo mundo pode ver como ele tá soando nessa nova turnê, ele passa 90% do tempo com uma guitarra ou violão na mão. E tem duas músicas só que eu lembro que ele não tocou instrumento nenhum. Tem duas músicas só que ele deixou pra banda tocar e ele só cantou. Então, ele é no show, que é onde ele aparece pro público, que é onde ele vai aparecer na televisão, sei lá, onde ele vai tocar, ele ainda é o cara da guitarra, entendeu? O pessoal ainda vê ele, ó, oh, esse é o cara, ele pode tocar outras coisas? Pode. No estúdio ele pode deixar a guitarra de lado pra tocar piano, pra deixar outro cara fazer não sei o quê, pra ele fazer um fio de bateria se precisar? Pode. Mas quem é o Jack White, todo mundo conhece, e que ele se reconhece? O cara da
Gabriel,
guitarra.
É que naquela hora eu tava dando a dizer que é exatamente isso. Se ele quiser tocar um xilofone... o álbum inteiro quando ele estiver gravando, ok, cara, tipo assim, é o que o Chris Rock falou, cara, ninguém liga, entendeu? Tipo assim, a gente que é fã vai parar e falar, pô, foda, entendeu? Mas assim, uma pessoa que tá ouvindo o álbum e não tem noção nenhuma, pô, cara, foda-se, entendeu? Se o cara tá pegando uma muleta e batendo uma na outra durante 2 horas e ficou bom, legal. Só que assim, ele não pode chegar ao vivo e não tocar a guitarra. Porque, cara, sim, já virou uma marca registrada, entendeu?
Mas deixa eu explicar o meu ponto aqui pra vocês. O meu ponto é o seguinte, por mais que ele tenha que empunhar a guitarra 2 horas no show, não é com a guitarra só que ele está preocupado. Ah, não, nunca okay. É. Ele sempre
não, tá preocupado isso, com tudo. Sim, isso sim.
É isso que eu quis dizer, assim, claro. É muito mais do que o cara que pega a guitarra ali, que, tipo, o freelancer, o cara que foi contratado não tá nem aí pra banda, só tá aí pra fazer suas partes. Ele é muito mais que esse cara. E ele é aquele cara que tá preocupado com a visão do todo, assim, todos os instrumentos, o que estão fazendo e tal. Isso no palco, no show, e sempre. E é isso que eu quis dizer, assim. Claro, ele tem que tocar guitarra, tal, ele toca guitarra, ele é guitarrista, mas assim, em termos de visão musical, ele é muito mais que isso.
Ah, sim.
É, então, isso eu concordei com você. Ele, como sim, produtor, o cara que manda na própria música, ele é isso. Mas ele, a imagem pública que ele passa, ainda é o cara da guitarra, assim, sabe? A imagem pública.
Eu acho que, tipo assim, ele deve ter uma noção de que ele não pode se desprender dessa imagem. Porque vocês sabem, pelo menos, suponho, que no dia que ele chegar e falar, cara, eu não quero mais ser o cara da guitarra, eu não vou mais tocar guitarra, o público dele, que já é pequeno, chega a um nível, tipo assim, minúsculo. Porque ainda é algo, não que eu concorde, que sustenta ele, cara. Não sustenta financeiramente, então, musicalmente.
Sim, sim, ele é um cara assim do blues, né? Tem que lembrar disso. Ele é o cara que comprou uma coleção inteira de discos de blues que estavam se deteriorando para que ele pudesse cuidar e não deixar isso se perder. E ele é conhecido por fazer essas coisas. Então eu também, por mais que eu veja que ele, esse disco não tem tanta guitarra, não, a guitarra está lá, ela só não está em primeiro plano. Você tem que saber procurar, sim, porque às vezes a guitarra soa como sintetizador e o contrário também acontece. Mas ele é o cara que pega na guitarra pra compor, pega no violão, sabe? Faz parte dele, sim, o instrumento, né?
Sim, sim, de fato, assim, violão é o instrumento mais comum pra compor junto com o piano, né?
Sim. Quero dar sequência aqui, que eu separei alguns tweets pra gente comentar, que os tweets estão bons dessa vez. É o seguinte, o Francisco Falcão tá, é a primeira vez que tá participando, então a gente pega tweets durante o lançamento de um álbum que a gente vai discutir, e a gente lê esses tweets, eu não falo de quem é o tweet, eu só leio ele aqui, e a gente vê o que a gente acha do tweet, tá? O tweet é pra gente sentir qual é a opinião da galera sobre um determinado álbum, um determinado artista, o que eles estão pensando. E eu acho que dessa vez a gente pegou um cara que fez um disco que nem todo mundo vai gostar. Muito 880, e eu acho que os tweets refletem um pouco disso. Então, vamos lá. Primeiro tweet. Jack White é hoje o mais importante artista vivo.
Ah, não sei. Ah,
exagero?
Me avistei de comentar.
Cara, assim... Cara, acho que o mais importante artista vivo é um termo complexo. Mas
cara, mais importante
um mais
pro quê?
Interessantes na atualidade, acho que sim.
É porque assim, mais importantes, você tem que ser mais importante pro quê?
O tweet é assim, Jack White é hoje o mais importante artista vivo. Tem que lembrar, por exemplo, que Paul McCartney ainda está vivo.
Ainda está vivo, é isso que eu ia falar. Você tem todos os caras praticamente famosos antigos ainda vivos, cara.
Tipo, assim, o Bowie morreu, sabe? O Bowie morreu, e aí, né, no mundo com Bowie você pensa duas vezes. Mas assim, pô, o McCartney está vivo, né? Jimmy,
cara,
Page está vivo.
Porra, Jimmy Page está vivo, saca? O Robert Plant está vivo.
Sim. Então é foda.
Você não precisa nem ir tão longe, cara. Você tem um cara tipo Tom Morello, sabe? Tipo, uhum. Você já pensa duas vezes. Acho que o mais importante é exagero. Talvez o mais importante dessa safra de blues rock.
Sim, o mais interessante, como o Gabriel colocou, né?
Sim, o mais interessante eu acho que fica aí entre os três.
Dois, segundo tweet. pois preciso dizer que esse disco novo de Jack White está de travar o Nintendo. Eu acho extremamente bem colocado a expressão, cara, de travar o Nintendo.
Aí depende.
Um dos mais criativos que rolou aqui.
Os mais criativos, cara, sensacional.
Tem gente que gosta que o Nintendo trave, né? Então já não é comigo.
Então.
Cara, isso me lembrou muito um tweet que tipo, antes de lançar o álbum, já tinha uma galera que tinha ouvido. Uhum. Que teve todo aquele negócio de ter a música ao vivo no lançamento. E aí eu tenho uma. Não é nem amiga minha, mas é uma pessoa que é fã de Jack White, me segue, eu segui de volta. Que postou assim, cara, ouvi o álbum. Tenho que dizer que tô um pouco decepcionada. A única coisa que eu consigo imaginar é o Jack White com um saco de cogumelo e uma guitarra. Então, assim, eu não sabia o que esperar pra esse álbum.
Puta, cara, é foda, né?
Eu não sei definir se é bom ou ruim. Ele é tipo, ok. Então, não sei.
O terceiro tweet diz o seguinte, ó. Parabéns, Jack White, pelo álbum novo. Ficou uma bosta.
Mas é o que eu falei no início. A primeira vez que eu ouvi foi na meia-noite quando lançou no Spotify. Eu fui muito animado a ouvir. E aí, tipo, minha mãe tava perto e minha mãe é, tipo, grunge, ódio a esses caras do indie. E aí eu tava ouvindo e minha mãe, tipo, todas as músicas falava, pô, uma bosta. Todas. E aí ela citava alguma referência, tipo, ah, não, essa parte aqui parece até mesmo como eu falei do Beastie Boys. Ou citava alguma banda e eu ficava, pô, é mesmo, sabe? Com a cabeça baixada pensando, puta que pariu, o que ele fez com a vida dele? E aí, a segunda vez que eu ouvi, eu já gostei um pouco mais. Na terceira eu já tava, pô, o álbum é bom, saca? Tipo, ok. Agora, é um álbum que você tem que sentar e ouvir, você tem que estar no clima de ouvir o álbum. Não é um álbum universal, entendeu?
Não é mesmo. Nem perto.
É o que o saudoso Miranda, que morreu semana passada, chamaria de hermético.
É, pois é. Bem por aí mesmo. Ó, quarto tweet. Jack White, o único ser humano que coloca 5 minutos de batuque de escola de samba numa música e que me fez gostar disso. Tá vendo? Aí, ó.
Cara,
tá vendo só?
Tem uma música dele. Eu preciso contar essa história. Que eu acho que o nome é You Are the Sunshine of My Life. Que é com os Muppets.
Ah, sim. Pode crer.
Cara, a primeira vez que eu vi essa música, tava tipo, sabe quando você escuta uma música no Spotify e abre tipo o rádio da música?
Uhum.
E começou a tocar isso, e eu virei assim pra trás e falei, ué, tá tocando Bossa Nova? E eu fiquei nessa por uns 2 minutos até perceber que não era. Cara, é aquele negócio que a gente falou, cara, ele conseguir pegar um estilo, não que seja Bossa Nova, mas pelo menos parece, muito diferente do resto e transformar numa coisa só, entendeu? Juntar com tudo e você falar, pô, beleza, não tem como reclamar. Eu não tenho como reclamar desse samba com pagode, entendeu? Beleza.
Exatamente.
Eu acho que o cara sabe o que tá fazendo.
Muito, ó, esse número 5 aqui, ó, o tweet número 5 é pra sua amiga, Francisco. Olha só. O novo álbum do Jack White está médio fraco, mas muito médio fraco. Ainda estou desiludido.
É, minha amiga não, minha mãe, né?
A sua mãe?
Então, assim, provavelmente pode ter sido a minha mãe que tweetou isso, não duvido.
Olha lá.
Mas, assim, cara, é o que eu achei no início. Tipo assim, tenta ouvir o álbum mais umas 2 vezes pra ver se tu pega o ritmo, assim. Mas, cara, de início você vai achar fraco. Porque você vai com a sua expectativa, entendeu?
Ah,
você vai quebrar ela. Você
vai
se decepcionar.
Oh,
eu acho que a decepção faz parte do primeiro momento do álbum.
O sexto, então, é da sua amiga. Fica vendo. Jack White, Boarding House Rich. Jack White mentiu quando disse que nunca fumou maconha.
Verdade. Maconha não, aí foi mais pesado.
Já passou. Acho que já passou da metanfetamina há algum tempo, né?
Já.
Porra, maconha, os Beatles até eu aceito, mas porra, você tá zoando, né, cara? Maconha é pouco, meu irmão.
Maconha é o Revolver, cara.
Caralho, maconha é só over and over and over e olha lá, né? Porque,
o
porra,
clipe,
cara,
né? Nem o clipe
não,
de over and over
nem o clipe,
é maconha. Aquilo é porcaria pura.
Caralho, o clipe loucaço.
Louco
porra.
Demais, cara. Nossa.
É quase uma fase psicodélica dos Beatles, entendeu? Não tem nem como comparar, cara.
Sétimo tweet. Puta que pariu, Boarding House Rich é o melhor disco de 2018 até agora e vai ser difícil superar. Boa sorte quem quiser tentar. Valeu, Jack White, jazz do futuro. Ó, esse o cara melhor... aqui entenderia a crítica que eu fiz escrita lá no site.
O melhor já é, né, tamo em março, tamo em... nem abril ainda,
nem abril março ainda. Março ainda.
Vamos com calma, né? Pô, cara, ó... Você tem uns álbuns, o MGMT lançou um álbum muito abaixo do Jack White, eu tenho que dizer. Cara, mas tem uns álbumzinhos ok, Franz Ferdinand.
Tem uns coisas legais saindo aí já. Mas vamos, é que assim, o ano é grande, né, cara? Tem muita surpresa pra vir ainda.
Sim, é.
Porra, mas tá aqui o tweet de um cara que curtiu muito, tipo, muito mesmo, né?
Eu acho que até agora talvez seja o melhor álbum.
Talvez. Arriscada. O mais diferentão, o mais corajoso.
O mais maluco que eu ouvi esse ano, de fato. É,
é o mais maluco, sim.
É o mais, não, é o que mais sai do padrão.
Com certeza.
Isso é unânime, né?
É, do padrão radiofônico, padrão do próprio artista, com certeza.
Sim.
É, aqui, ó. De fato.
Oitavo. O Jack White é meu sonho de princesa. Que homão. E o legal disso é porque ele é um homem grande pra caramba, cara. Ele tem mais de 1,90 de altura. Ele é alto pra cacete.
O Jack White?
É, ele é alto pra burro.
Cara, se eu não me engano, ele tem altura...
Mais de 1,90?
Acho que ele tem, acho que ele tem 1,88.
Será que ele é mais alto que eu, cara?
Acho que ele tem 1,88, cara.
Olha, eu ouvi dizer que... Na verdade, eu vi ele ao vivo. Quando eu vi ele ao vivo, ele era realmente alto, assim. Ele era um negócio bem... Sim.
Imponente, né?
É, ele sempre, era imponente no palco, assim. Ele era maior que todo mundo na banda dele. Até o baterista da época, que era aquele cara grandão. Putz, sim. Ele era maior que o cara ainda. Mas é... Caralho, cara, eu não sei se é 88, eu ouvi dizer 1,90.
Mas... Cara, ele é realmente muito alto.
Ele é alto, cara. Aqui, ó, 9. A capa do álbum novo do Jack White tá parecendo a capa de um CD da Enya anos 90. Realmente, cara, é uma capa de disco que... Puta, eu falei, ô louco, é essa a capa?
A própria capa que vem naquele vinil da edição especial, eu achei melhor, cara.
É, que ele é mais sinistrão, né?
Eu li que a capa, a mulher que tá na capa, é ele na versão feminina.
Então, o que eu ouvi, ele próprio dizendo, na verdade é a matéria da Rolling Stones falando que ele contou pro cara. É que assim, os olhos são do Jack White. Se você cobrir a boca, você vê um homem. Se você cobrir os olhos, você vê uma mulher. Porque a boca, o queixo é mais feminino.
É que assim, é criativo. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho uma capa muito sem sentido, cara. Talvez combine assim, com o álbum por causa disso.
É, então, eu acho que combina com o álbum por isso, que é uma grande misturada, uma grande coisa do futuro, sabe? E aí é uma figura andrógina, é uma figura que você não sabe o que é, e é um álbum que você também não consegue definir.
Sim, sim.
Exatamente. E sem nome também, vai dar pra dizer, assim como os outros dois, né?
Sim, é sem só nome, imagem. Sem títulos, assim. É um quadro.
Muito artístico isso.
Sim. Aí, ó, 10. Mano, o álbum novo solo do Jack White é tão, mas tão ruim que até dói o cérebro.
É. Às vezes você tá precisando fazer que nem ele, dar uma regadinha nesse cérebro pra uma coisa diferente aí, né, cara?
Então, pois é. Agora, olha o 11. 11º tweet. Olha aqui, Jack White, você trate de voltar pro blues rock logo, hein? Esse é um conformado.
Esses são os fãs, né? As viúvas do
White Stripes. Pois é. Aí, 12. Ainda tô chocada com a nova bíblia do Jack White. Cada dedo no cu e gritaria aqui umas interlude que parece nave espacial.
Cara, tem. Não, aqui, eu não lembro o nome da música. Eu vou até olhar.
Eu pensei nisso mesmo. Crásia. Tem uma.
Não, a Crásia e não sei o que. Deixa eu ver. A Bulha e a Crásia.
Ah, sim, sim.
Eu até agora não entendi essa música. Eu tinha vazado as letras antes e eu achei a letra genial, que é tipo uma parada. Ele complica pra caralho, ele começa a usar um monte de palavras rebuscadas. No final ele fala, tipo, ah, posso beber mais uma xícara de chá. E cara, eu criei uma expectativa pra essa música, né? E eu não entendi que porra é essa, cara.
É, cara, é uma das mais viajadas mesmo.
Isso que o tweet falou de. Eu também pensei isso lendo algumas letras, assim, parece mesmo coisa de ficção científica, assim, que ele.
Cara, eu também.
E casa com aquilo que o Lucas falou do futurismo e tal. Parece que ele tá consumindo muita coisa desse gênero, desse tipo aí, ultimamente.
Pois é. Agora, ó, último tweet. 13. Morte do Miranda, hiato da banda Ventre, disco novo do Jack White. Tudo antes da hora do almoço. A digestão vai ser difícil hoje, bicho.
Realmente.
Pois é, muita coisa complicada pra você digerir aí, ó.
Cara, 2018 você já tá rápido pra caralho, cara.
Tá.
Muito, tá sendo cara. Muita coisa.
Demais. Galera, esse foi o episódio 72 do Escuta Essa Review Podcast, Jack White, o último Guitar Hero, e aí uma grande discussão sobre o que esse cara tá fazendo atualmente e sobre o seu novo álbum Boarding House Rich, que já tá no Spotify, tem a crítica escrita lá no site, e aliás, não deixa de visitar o site, que é escutaessareview.com.br, segue a gente no Facebook para dar aquela força, que é facebook.com/escutaessareview. Entra no nosso Instagram, que é Escuta Essa Review, tudo junto. Tá saindo os trailers de cada episódio do podcast lá, antes, para você saber um minutinho ali o que vai ser dito e tal, qual é o som. Então tá bem legal isso também. E o Spotify tem algumas playlists novas. A playlist do episódio 70, que foi a última que o Gabriel fez, está lá. Bandas que se parecem com Led Zeppelin. Então tá lá a playlist para você seguir. É só colocar Escuta Essa Review, tudo junto, no Spotify, beleza? E aquela coisa de sempre, né? Se você conhece uma galera que gosta de música do hoje, gosta de discutir a música do hoje, manda esse episódio pra eles. Gosta de Jack White? Manda episódio, manda nosso site, divulgue o nosso programa que fala sobre música e leva isso aqui muito a sério, beleza? E se você não concordou com alguma coisa que a gente falou, se você tem uma opinião diferente ou uma opinião que você quer reforçar, quer dar seu parecer, manda para escutaessareview@gmail.com ou deixa no espaço do comentário aqui mesmo, ou lá no Facebook, ou no Instagram, aonde você preferir, beleza? Então dá sua opinião. Então é isso, vamos nos despedir?
Isso aí, pessoal, agradeço a todo mundo que ficou até o final aí, ouçam o álbum, pensem o álbum, ouçam de novo, mesmo que isso te incomode, e se te incomodar de novo, continuar te incomodando, foi isso que o Jack White quis mesmo, então seja feliz.
Isso aí, Gabriel. E eu quero agradecer muito, muito aqui a presença do Francisco Falcão, lá de Niterói, Rio de Janeiro, que aceitou o convite de participar aqui hoje com a gente. Foi um convite de última hora, algumas horas antes de gravar, ele estava disponível, ele pôde. Então, cara, agradeço muito você vir aqui compartilhar suas informações e a sua opinião sobre o Jack White também. Foi muito legal, valeu mesmo, Falcão.
Eu que agradeço pela oportunidade aí. Queria pedir desculpa aí pro pessoal, os ouvintes aí, que é a primeira vez que eu gravo um podcast, então dá um desconto aí para as erradas e tal. Tava nervoso, tenho que admitir. Mas qualquer coisa, posso deixar meu Twitter e tal. Se eu falar, vai ser impossível, porque é @KramerFrancisco com C. Cara, se quiser que eu participe de alguma coisa, só chamar, cara. Qualquer podcast, qualquer coisa, eu me viro.
Eu queria dar um conselho, que é, antes de ouvir o álbum ou qualquer coisa relacionada a ele, ouve aquela música gigantesca que ele lançou, que são todas as músicas.
Ah, sei, a Boarding House Rich.
Sim. Sim. Ouve umas 3 vezes e depois ouve o álbum, saca? Assim, a expectativa que eu criei foi por causa dessa música, entendeu? Sim, valeu, sim, a pena.
Fica aí a dica, então, pra quem quiser digerir melhor aí o disco novo Jack White. Então, o Twitter do Francisco, é quem quiser seguir ele, vai ficar aqui na descrição do programa, na postagem, beleza? Então, galera, é isso aí. Valeu por terem ficado até aqui. Acho que foi uma discussão bem legal. E, bom, é um disco bastante bizarro. Você vai ter que ouvir para ter a sua própria opinião. É importante que você tenha a sua própria opinião também. A gente tenta dar mais um contexto geral aqui. E vai que é legal. E vamos ouvir uma das músicas mais interessantes e bizarras também do Jack White, dessa nova fase, que é Corporation. Então, escuta essa aí. Falou!